só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Pânico. Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional.
Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert não se apresentou, mais uma falha de cabide, que gosta de gritar muito,
isso,
de falar alto.
Cagueta, diga de passagem.
Belo cagueta também, né?
É. E aí na hora de trabalhar...
Na hora de dar ordem, né?
É. Na hora de fazer o dele...
Isso. Ele sofre da síndrome do pequeno poder.
É. Como é que é a síndrome do pequeno poder, Vieteiro?
É como você tem, por exemplo, os seguranças de balada têm isso. Que você tem um pequeno poder. Você fala assim, Deus. Aqui você não vai entrar. É. Só pelo prazer de humilhar as pessoas.
É isso aí.
É isso que
pequenos cargos
tem.
E muito ego.
Todo chefe tem...
Esse negócio de mandar, né?
E ó, eu vou te dizer que lá no meu Instagram o pessoal começa a me escrever falando que o cabide não responde.
Não responde os Roberts.
É.
Muito bem, isso
e
é
aí,
um problema do cabide.
Pedindo.
O que eu exijo do cabide é que tenha aqui um Robert.
Não é possível, né?
Mas que
quase 200 milhas de persona no Brasil, não vem um cidadão sentar aqui a bunda pra ser entrevistado.
É uma pena.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Muito bem, hoje, opa, vamos lá.
Couve, convida, couve.
Quem você convidou, couve?
Couve, convida.
Muito bem, hoje uma presença ilustre nesse programa.
Chique, hein?
Ingrid Guimarães.
Ai, ela é
Ingrid, Ingrid, estrela da TV, no cinema e do teatro, lutou contra todos os preconceitos que sofreu por ser mulher. Vejam só.
É uma das,
foi uma das pioneiras no Brasil a fazer filme de comédia. Hoje, ela...
É um reconhecimento, né,
William? A Paulinha, ela dá uma
E se tornou a atriz brasileira mais vista nos cinemas. Estrela na telinha e na telona. Reina nos palcos e encanta com seu carisma.
Reina nos palcos e encanta com seu carisma. Texto antigo. Que coisa velha.
Olha, ela escreveu no papiro.
Puxação de saco. Parece só uma propaganda enganosa.
Parece o Faustão.
Quando você fala...
Eita, a inoxidável...
É. Muito bem, então hoje teremos a presença encantadora de Ingrid Guimarães lançando o filme que já é o maior
sucesso. Pernas pro ar.
De Pernas pro Ar 3, nos melhores cinemas do Brasil.
As Mulher da Lente.
Vou fazer um milkshake.
Elas são tão belas. O ouvinte é malar.
Uma
pessoa
bem da
lá. Já está na
hora. Hi, this is Dan from Bastille.
I want you to be happier.
meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença encantadora, ilustre, uma presença sofisticada nesse programa, meus queridos ouvintes. Você que não está acostumado com sofisticação, terá o prazer e o privilégio de ficar duas horas ao lado desta pessoa que aqui está. Por favor, não publique isso no seu Instagram, que eu acho ridículo isso.
Obrigado.
Está aqui, senhoras e senhores, Ingrid Guimarães! Muito bem, agora todo mundo...
Estranho, porque eu não quero... Eu, toda hora eu vejo esse programa, eu falava, eu não tô. Eu vi Heloísa Perez aqui semana passada, Lolo? Eu falei, eu não
Lolo.
Tô.
Muito falando sua amiga.
Lolo é tipo, praticamente família, né,
ela
gente?
É parça, né, meu? Só parça.
Contou tudo.
Marido, praticamente.
Praticamente.
Contou tudo.
Contou tudo. Tudo, tudo não contou não, porque não tem nem tempo de contar. São 11 anos de dupla.
Caraca.
Não dá nem tempo de contar tudo.
É. Vocês têm muita história, né?
Cócega, sob nova direção, cosquinha, e muita coisa.
Você acha que algumas coisas a gente deve arrancar do livro da nossa vida? Algumas páginas tem que ficar entre a gente mesmo, não é isso?
Eu não arranco nenhuma página, acho que todas as páginas foram importantíssimas à minha vida.
Você acha?
Agora, as coisas ruins, pra que falar, né, gente?
Boa. Exatamente o que a gente estava discutindo agora, antes de você chegar aqui.
Esse é o papo.
Porque hoje em dia as pessoas perderam a noção que algumas coisas tem que ficar entre a gente.
Filtro, né?
Eu sou a favor do barraco entre quatro paredes.
Também.
Eu e Heloísa tivemos quase 15 anos de dupla.
E a convivência?
Se você for olhar na imprensa, saiu quase nada sobre isso. A gente teve várias brigas, porque a gente era família.
Uhum.
E a gente sempre se resolvia entre nós.
Isso que
é
bom.
A gente falava assim, cara, a gente é família, a gente tem um trabalho, e nosso trabalho é um sucesso. Pra que isso vira exposto? Vamos ficar... Todo mundo já sabia. A gente trancava a porta e saía... Ninguém acreditava. A gente entrava brigado e saía armando de ir no cinema. Sempre foi muito resolvido entre nós, assim. Pô, porque eu acho que é normal na vida, né?
Mas em tempos de rede social, mais difícil.
Ah,
né?
Mas chato, você acha, gente, que o pessoal de fora, às vezes, enxergava com um olhar de competição entre vocês ou não?
Não, assim, a gente fez... A gente começou... A gente saiu do nada pra tudo, né? A gente ia fazer uma peça pra empresa com R$400, né?
Oh,
então,
legal.
Não é que a gente foi indo e a gente saiu, assim, de uma época muito ferrada da nossa vida, onde a gente tinha dinheiro pra nada, pro maior sucesso das nossas carreiras. Então, a gente tinha muito uma coisa, tipo assim, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Caramba, a gente fez sucesso junto, a gente... Cada coisa que a gente comprava, o nosso primeiro apartamento era muito comemorado. Então, claro, que as pessoas sempre tentam, ainda mais mulher com mulher,
as
gente.
Pessoas tentam,
sempre tentam de fora criar um negócio, mas eu nunca deixo. Eu sempre moro e falo, gente, olha só, se eu tiver alguma coisa com ela, eu vou resolver com ela. E assim, são 15 anos de dupla, a gente é amiga até hoje, né? A gente sempre fala, nós somos sobreviventes.
É isso aí.
Sou madrinha da filha dela, nós somos sobreviventes. Até porque duas mulheres, dupla mulher, não existe muito no morro, se você for parar pra olhar a história do humor, dupla feminina é mais difícil do que dupla, né? Do que
é
homens.
É verdade.
É que mulher já é menos.
Aliás, né? A história do humor é muito masculina, né, gente?
É.
Não sei se vocês viram o documentário que eu fiz, Vale a Pena, Viver do Riso.
Sim.
Tá no Now, tá no Globoplay, fala disso. São 10 episódios onde eu fiz um apanhado do humor, que foi muito bonito, foi pra Globo semana passada. Que fala disso, né? O início, os meus ídolos eram Jô Soares, o Chico Anísio, o Monty Python, o Gordo Magro, Charlie Chaplin, os Trapalhões. A verdade é que o humor, ele foi dominado pelos homens durante muito tempo. Eu e Lolo, quando a gente se conheceu, a gente fazia Chico Total. A gente era o papel da feia, ou da enfermeira, ou da secretária, ou da empregada.
Tinha que apagar a lousa.
Apagar
a lousa rebolando.
Ou você apaga a lousa rebolando. O papel da mulher mudou muito. É. Quando eu estreiei de pernas para 10 anos atrás, eu era praticamente uma das únicas comediantes que protagonizavam filmes. Eu me lembro das matérias que eu fazia na época, era eu, Rassum, Bruno Mazzeo, Fá Pochá, e era eu de mulher. 10 anos se passaram. Desde o primeiro, e tem um monte de mulher vindo aí pra estar organizando filmes. E eu tô falando de comediante, tá, gente?
Dani Calabresa, minha amiga.
Dani Calabresa, Mônica Martelli, Samantha Schmutz, Thalita Caralta, Tata Werneck. Várias mulheres estão com seus próprios filmes. Isso é de um tempo pra cá. Eu tô falando de comediante, né?
Uhum. Mas você não acha que o humor, o cérebro da mulher, ela trabalha diferente pro humor do que do homem?
Acho, mas eu acho também que quando a piada é boa, todo mundo ri, independente do homem e da mulher. E acho também que o que aconteceu é que as roteiristas, quem escrevia o humor, eram homens. Se você for olhar o grupo que escrevia pro Chico Anísio, pro Jô Soares, eram só homens. As roteiristas mulheres, a partir do momento que o homem escreve, ele vai pensar numa piada melhor pro homem.
Claro. De duplo sentido. É. Ai, como era grande, tinha uma relação mais sexista.
Mas será que isso não acontece porque o humor, ele é ligado a... Quem faz humor normalmente, humor engraçado, é uma pessoa muito feia, né? O gordo e o magro, o Chaves, são pessoas muito feias. E as mulheres, elas querem ser bonitas a todo custo.
A vaidade feminina.
Não.
Então elas não gostam de serem engraçadas.
Eu acho o contrário. Assim, a minha geração, por exemplo, eu sou de uma geração de muitas comediantes maravilhosas. E ninguém... Não é que a gente quer ser bonita, a gente só não quer só fazer o papel de feia. A gente quer poder fazer qualquer papel. A gente não quer um estereótipo.
Então, mas essa aqui, ó,
ser engraçada assim,
essa aqui nós compramos. Nós compramos na planta.
Sim.
É um investimento. Tem 20
anos. Vai valorizar.
Ela tá concordando comigo tudo, tá? Isso. Ela tá assim pra mim, então, ó, porque é jovem.
Você é experiente e tal, e não sei o quê. Mas ela quer sempre ser bonita. Sim. Aí a gente já chama de Popeye.
Sim.
Não sei porque que inventaram.
Eu não sei, é um olho que abre mais que o outro. Alguém fez essa.
Aí ela fica brava. E dá assimetria, né?
Então, ela fica brava.
Eu não fico brava.
Hã?
Quem disse que eu fico?
Fica assim. Fica brava assim. Porque ela é bonita. Então, tem aquele negócio, né? Deve ser difícil.
Cara, eu acho, por exemplo, o humor é assim, tem duas, se você assistiu o documentário, você tem a Cláudia Raia, por exemplo, contando que ninguém queria dar um papel de engraçada pra ela porque ela era gostosa. Ou seja, a gostosa bonita não pode ser engraçada.
Sim.
Né? E a engraçada não pode ser bonita. Isso é um estereótipo, porque a gente não pode ser tudo.
Sem generalizar, mas isso acontece.
Acontece, mas isso mudou muito.
Lógico.
Mudou
é o que você tá
porque
falando.
Porque nós, mulheres, começamos a escrever nossos próprios papéis. Eu e o Lolo escrevemos Cósmica sobre Nova Direção. As mulheres viraram as suas próprias autoras e estão falando sobre o próprio mundo delas. Né?
Então, mas o que acontece é que as pessoas bonitas, tanto homem quanto mulher, a pessoa quando é bonita, a vida dela é mais fácil. Com ela certeza. Não se frustra tanto como uma pessoa feia. Então ela começa a fazer humor, ela começa a falar coisas engraçadas para chamar a atenção. E a pessoa bonita não passa por isso.
Usa esse recurso.
Por isso eu não acredito que a pessoa.
Por que a pessoa
é
bonita não passa por
bela,
isso?
A pessoa bonita nunca sofre frustrações.
Mas ela tá usando o humor como uma ferramenta para contornar.
Mas peraí, às vezes eu tô falando. Tem a Cláudia Raia falando que quando ela começou, ninguém achava que ela poderia ser. Ela poderia fazer o Tonhão no TV Pirata porque ela era gostosa e bonita. Eu acho que. Agora, uma coisa, você tem razão. Todo comediante é um desconjuntado por natureza. É difícil você pegar um comediante que seja o melhor aluno da sala, o melhor no balé, o melhor no... A gente é sempre o desconjuntado. Como diz o Miguel Falabella, a gente tá sempre embaixo da mesa, olhando todo mundo de cima.
Turma do fundão.
A turma do fundão, isso é certo. Todo mundo tem uma história de desconjuntado. E o que é legal? Você pega o seu desconjuntado e transforma isso em humor. Por isso que o povo adora. Porque nós todos somos desconjuntados, né? A Gisele Bündchen só existe uma, né, gente? É. E também deve ter problema de prisão de ventre, alguma coisa deve ter.
Sim.
Entendeu?
Todo mundo não deve ter contado
todo mundo tem.
Uma Joanete, né? Uma falta de uma
então,
unha.
Então, mas se o mundo fosse povoado por Giseles Bündchens, não existiria humor. Porque o humor, ele tá na desigualdade.
É lógico. Você vê, eu fiz um personagem chamado Leandra Borges, que é aquela modelo, não sei se vocês lembram, que foi o maior sucesso, que era inspirada na Gisele Bündchen. Fez um puta sucesso.
Lógico.
Entendeu? Porque assim, a graça é a gente pegar o nosso desconjunto, nem sei se essa
construção, né? Você...
Os nossos defeitos e transformar aquele humor. O Cócegas, um fenômeno, quase tudo ali, eram coisas que a gente tinha vivido na vida.
Se humanizar.
É, entendeu? Imagina, o De Pernas pro Ar, que o maior sucesso da minha carreira fala sobre mim, você é mulher que trabalha muito e tem que, e fica ali equilibrando o prato entre marido, filho e trabalho.
Isso é uma tragédia,
isso é uma tragédia, isso é uma tragédia. É a tragédia.
Isso é a tragédia, a tragédia.
Mas aí você pega uma mulher comediante, você fala sobre isso, que é o que acontece, e é engraçado que tem um monte de homem que fala assim, eu sou Alice também, tá? Que você falta em casa, falta não sei aonde, fica muito tempo trabalhando, estressa. E aí você pega uma mulher falando disso, a outra mulher fala, eu sou você. Entendeu? Quando a gente fala dessa mini tragédia de nossas vidas, onde a gente não consegue organizar 24 horas do dia, não consegue. Eu não consigo. Desculpa, vocês conseguem?
Não, muito difícil.
Alguém consegue aqui, gente?
Não, não tem, não tem.
Quando
como.
Você fala disso num filme, com marido, filho, ainda bota o prazer, a pessoa fala, ufa, alguém me representa.
É uma lente de aumento.
É uma lente de aumento pra uma questão extremamente contemporânea, né?
Nesse primeiro filme que já faz já quase 10 anos, você achou que esse lance de trabalhar a questão do sexo, masturbação feminina e tal, foi tabu? Rolou alguma polêmica?
Total, não. Na época, gente, imagina, quando esse roteiro chegou na minha mão, tinha uma cena que eu gozava com uma calcinha vibratória na frente do no futebol do filho. E eu falei, gente, esse filme não vai fazer muito sucesso, porque ele vai ser o filme de quê? Todo mundo, com certeza não. Virou um fenômeno. Por quê? Porque era uma mulher igual às outras.
Isso existe.
Era uma mulher igual às outras. A gente tava falando de sexo, tinha um âmbito absolutamente familiar. A gente falava muito do prazer do homem até então, do prazer da mulher era tabu. Sim. Aí a gente falou disso de uma coitada. Ela botou a calcinha sem querer, a calcinha começou a vibrar por causa de uma música, não foi que ela quis. Ela não era sexualizada, pelo contrário.
Era bem ingênua.
Ela era bem ingênua, ela simplesmente dizia, ela descobriu que ela nunca tinha gozado, que isso é uma coisa que acontece. Sim, é, porque vocês são muito fácil, pra vocês é mole.
Você que pensa. Você não sabe a dificuldade de levantar essa bandeira.
Isso é verdade, pode ser.
Não
o
é
próximo
tão
filme
fácil.
A gente fala.
O nosso brinquedinho é de armar, filha.
Demora.
Você não sabe o esforço.
Mas o nosso que arma na cabeça.
Não, de vocês.
Acho que o nosso é mais
de vocês
fácil.
Recebem.
É. Não, mas o nosso.
Vocês é a toquinha do Gugu.
Toquinha do Gugu. Mas tem que armar do mesmo jeito.
Tem uma coisa psicológica.
Toquinha do Gugu vai lá, não sei o quê. Tanto é que é bíblico. É bíblico.
Não mistura essas duas coisas.
Olha, vai dar problema.
Eu não tô. Não, foi eu que falei.
É bíblico a mulher enganar o homem.
É bíblico. A mulher pode procurar.
Pode procurar. Seja,
procura.
Nas escrituras então, sagradas.
Mas aí a mulher bíblico. Fica enganando.
Procura a história de Raquel. Vocês vão ver.
Ah, mas isso é uma tristeza também, o fingimento. É uma coisa pra gente estar totalmente cansativa.
A vida é um fingimento.
Entendeu? Sim.
A vida é uma mentira.
A vida é um inferno.
Mas o que eu acho legal é que, assim, a gente foi evoluindo o filme de acordo com o que estava acontecendo no mundo, no Brasil. Aí no segundo filme ela já descobriu o próprio prazer através dos objetos sexuais, começa a virar uma empresária famosa em Nova York. Aí começa a dar PT, né? Vai pra spa, tem teto preto e começa a esconder do marido, né? Ela fica ali se dividindo. 6 anos se passaram e agora? O vibrador não é mais um tabu. As coisas. Hoje você compra tudo online, gente.
Sim.
No filme 1, era uma mulher que existia. Ela ia na porta da casa das pessoas com uma malinha na mão. Quem usa malinha hoje pra poder vender produto? Todo mundo tudo compra online. Aí 6 anos depois a gente falou, gente, precisamos fazer. Aí a gente atualizou o filme, que é o seguinte. Hoje em dia é o
sexo
prazer
virtual.
É virtual.
É.
A gente fez essa pesquisa, assim, de que os jovens hoje, eles transam muito mais virtualmente.
Trocam nudes, é FaceTime.
Né? É, não, e a gente, eu vi lá uma pesquisa que a gente, aos 25, 20 e poucos, vocês podem me dizer, a gente transava mais do que eles hoje. Eles fazem muito mais virtualmente.
Ah, não, gente.
Aí a gente colocou, a outra deprimiu aqui do lado,
não,
né, querida?
Muito
é que é ruim, é uma coisa difícil.
Fazer virtualmente,
tem um corretor ortográfico, você fala, meu, você quer ver o tamanho do meu pai? A pessoa não entende, entendeu?
Eu não acho nada de graça de receber um pinto por...
Lógico que é gostoso.
Lá, não, mas a gente tá legal. Falando de nudes. A gente tá falando de...
Pessoal,
a gente tá falando de estímulo virtual.
É, mas nem estímulo
no filme
virtual.
A gente coloca uma menina de... Ela tá... A meu personagem tá famosa, tá vendendo coisinhas até no Paquistão, no Japão. A mulher, e toda mulher, acho que homem também, tem uma coisa lúdica de falar assim, um dia eu vou tirar um ano sabático. Eu tenho inveja de quem tira. A pessoa fala, Glória Maria. Eu falo, jura, que incrível. E aí uma hora ela fala assim, ó, vou tirar, vou parar e vou voltar pra casa. Só que a nossa natureza é essa, a nossa geração gosta de trabalhar. Eu não trabalho só por causa de dinheiro, eu trabalho porque eu gosto de casa. Boa. Eu até criei uma cena no filme, eu explicando pra menina, que foi como eu expliquei pra minha filha. Filha, o que você gosta muito? Ela fala, eu gosto de pipoca doce, de brincar. Eu falei, então, mamãe gosta de trabalhar. Ela falou, então trabalhar pra você é igual pipoca doce? Eu falei, igualzinho. Ela, então, tá tranquilo, entendi. Entendeu? Então, assim, aí...
Que uma habilidade.
Habilidade. Não, é, porque a gente tem mania de... Como é que você explica pra criança, né? Como é que você fica... Você gosta tanto de estar fora de casa, não estar com ela. E aí vem uma menina mais jovem, feita pela Sâmia, e abre um aplicativo. A mulher tá com loja no mundo inteiro, achando que ela é mais bem-sucedida. E vem com um aplicativo online na casa dela, sem escritório, né? Como são os jovens hoje. E ela cria um óculos virtual que a gente pesquisou no Japão, que já tem uma coisa
do
parecida.
O Japão é impressionante.
Cara, a gente tem duas coisas que a gente trouxe da tecnologia de lá. Um é o óculos virtual, que você tem um aplicativo, que você já tem filme... Lá já tem filme pornô.
Tava no Fantástico. Muito legal.
Eu cheguei a ver.
É, lá é filme pornô.
Tinha o bonitão lá.
É o
bonitão.
Cauã Raymond.
O bonitão beiçudo. Não, querido. O Cauã. Não fica com inveja, não.
Ele é lindo. Ah,
beiçudinho. O próximo eu boto a Juliana Paz, gente. Calma, não, bota a Juliana Paz.
Agora é essa, gente. Não. É o beiçudinho, querido.
Cauã lindo.
Não, ele é um
papelão,
deus.
Mas olha, mas é um papelão, Cauã.
Ele é lindo. Não tem nada de papelão.
Ah, Emily tá de recalque.
Olha, não, recalque não. Recalque. Eu acho um papelão. Não, que o não é fez. Não. Desculpa.
Ele Ai. Fez ele mesmo, ele fez uma sátira dele mesmo, ele arrasou. Mas, olha que incrível. Bem você sudinho, baixa querido. O aplicativo, você escolhe o cenário que você quer estar, você escolhe a roupa que você quer estar. Se você for olhar no filme, eu tô simplinha, quando eu tô no virtual, tô de vestido preto de todo aquele brilho. E você escolhe e você pode se relacionar com quem você quiser. O Cauã é um avatar. E você se relaciona com quem você quiser. Eu vou lançar esses óculos, vou ficar milionária. E aí essa menina traz o virtual e aí a questão é, o que é mais legal? O real ou o virtual? Aí essa mulher volta pra trabalhar, que ela fala assim, não, eu vou tentar concorrer com essa mulher. Ela não aguenta ficar fora de casa. E aí ela traz a tal da boneca de látex, que é a tal da boneca, que os japoneses casam com ela.
Você viu essa boneca? Você viu?
E não, gravei, filmei com ela.
No Japão?
É. Só tem uma no Brasil, né?
Porra, essa boneca
é incrível. Só existe uma no Brasil. Né? E ela saiu de BH pra vir filmar com a gente e ela ficou presa no...
Você controla no iPhone?
Ela ficou presa no... Como é que chama? No...
A Polícia Federal.
Na alfândega.
Não passou no raio-x.
Ela não passou no raio-x.
Você controla no iPhone.
Como controla no iPhone?
Pergunta pra Ingrid.
Não, você não é nada
iPhone,
disso.
Você pede no iPhone. Faz tudo o que você quiser. O que você nunca fez na tua vida? Ó,
ela tem boneca e boneco. E aí você tem a pele é parecidíssima. Nossa. Ela pesa 45 quilos. Caramba. Os buracos... A gente tá na hora, a gente tá na hora do almoço.
Não, mas conta. Não,
todo mundo faz
são
isso,
quentes,
tá tranquilo.
Assim, tem o corpo de um humano. E nu, e a gente foi na França conhecer essas bonecas. Eu não, mas a produtora do filme e a Júlia Rezende. E lá na França tem um... Pode falar aqui, gente, nessa hora?
Pode. Chucheiro.
Chucheiro. Só de bonecas.
Claro. Pô, mas aí é difícil, claro. Né? Se alguém já usou a boneca...
Não, aí é o seguinte... Tem uma lavagem. Não, tem uma camisinha lá, tá o nome. É aflitivo, é freaky.
Tem uma boneca com camisinha?
É, gente, porque lá a boneca tem várias bonecas.
Convenhamos.
E a gente achou aquilo tão esquisito, existir um lugar onde as pessoas vão na hora do almoço, paga 100 euros para eles relacionar com aquelas bonecas e bonecos, que tem homens também. E a gente falou, vamos falar disso, né? Que o prazer hoje virou quase uma imitação do humano, é muito freak. E o filme bota esse questionamento, o real do virtual, e depois a gente chega à conclusão que os dois são muito estranhos, porque ninguém toca ninguém mais. E isso tudo falando de trabalho, de família, de filhos que crescem, né? O meu filho, no último filme, tinha 14 anos, hoje ele tem 20. E aí ele tá levando a mulher pra casa, tá usando os produtinhos da mãe. Tudo isso a gente fala, assim, o questionamento do filme é, hoje em dia, o que é o mais legal, real ou virtual? O jovem que legal vem... Porque chega uma hora que a jovem também fala assim, gente, ninguém se toca, ok.
As pessoas não se encontram mais.
Eu encontro então, o Cauã virtualmente, mas quando você olha pra mim, eu tô pegando o ar. Né, gente? Eu tô com a língua no ar, beijando, lógico, é deprimente. Lógico. Tem uma cena assim que eu tô com a linguinha no ar, assim, ó. Tipo mulher invisível. E o público morre de rir, mas é tristinho? É tristinho. É
triste. Então, mas essa é a
tua. Ó, Marina relembrando os brinquedos que ela guarda no quarto.
Eu tenho muitos brinquedos em casa que eu uso muito, mas eu prefiro eróticos. Um homem.
Mas essa é a nova tecnologia. É, porque eles falam o seguinte, por exemplo.
Não me satisfaz.
Vamos imaginar que a gente queira. Esse é que é o negócio, porque não importa o que aconteça no mundo. O mundo é uma fantasia da tua cabeça.
É verdade.
O teu mundo é diferente do meu, que é diferente do
dela. Cada um cria o seu.
E diferente dele. Então eles falam o seguinte, as viagens espaciais. Como é que você vai fazer as viagens espaciais? Humanamente é impossível você ir viajar.
Caríssimo.
Não dá pra gente ir. Certo?
Já deu.
Demora um ano.
Sim, mas entendi. Porra, é caríssimo. É um negócio
que viaja anos luz.
Tá, obviamente.
Nós já fomos 70 vezes. O que que o cara vai fazer? Ele vai mandar um equipamento pra lá. Aí ele manda esse equipamento, ele chega esse equipamento, ele grava tudo. E depois você implanta no teu cérebro, você fez a viagem.
Muito é Black Mirror.
Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Eu sou
sentir, não é? Olhar no olho, dar um tapa.
Sentir a lua,
o cheiro.
Estrela ali do seu lado, sentir o cheiro da lua, você não vai sentir.
Eu também concordo.
Se implantar no teu cérebro, você viu tudo.
Não.
É?
Mas.
Não, viu? Mas eu quero ter a emoção de ver andando. Mas você sabe o que eu sou a favor? Eu sou a favor, por exemplo, esse óculos, se ele existisse mesmo, eu sou a favor, e eu fiz várias pesquisas com óculos, eu sou a favor de isso ser uma coisa estimulante para a vida real. Então vamos supor, num casal, é porque eu não posso dar spoiler, mas no final do filme tem essa cena onde ela encontra com o marido virtualmente. E os dois estão brigados, eles reencontram lá e eles fazem as pazes. Eu sou a favor disso. Você quem quando você tá num lugar, o teu marido tá em outro, a tua mulher, o casal gay, o casal mulher, tá, gente? De todos os casais, toda forma de amor. Cada um tá num lugar do mundo, eles se encontram virtualmente para ter um estímulo pro casamento. Ou a mulher está sozinha, solteira, e aquilo te estimula você conhecer o próprio corpo.
Não, mas agora tá muito embananado, Ingrid.
Sabe o que acontece, eu acho?
Tá muito embananado, a vida ficou muito embananada.
Muita informação.
Muito embananado, muita informação, muita coisa.
Se entrar num site e dar uma descascada, com todo o respeito, é igual Netflix. Você fica horas e aí você não sabe. Você tem tanto catálogo, né? Tem anões, tem pessoas, tem mulheres. Você fica... se você entrar num site... Você demora... Várias categorias, né? E aí você fica perdido.
Não, mas o que é legal dessa coisa do óculos virtual é que você pode escolher um avatar teu e ali você sozinho. Você não tem que se relacionar com alguém que existe.
Não, tudo
entendeu?
Bem.
É uma coisa da sua mente, entendeu?
Mas esse óculos virtual, ele tem alguma parte que pega nos nossos genitais?
Será que eu conto, gente? Conta. Será que eu dou spoiler? Dou, né?
Acho que não. Acho melhor que não. Ao cinema.
Não.
Porque assim, depois que elas percebem que
a boneca... Não, deixa eu falar. Vão ao cinema e assistam. Porque eu não
mas,
vou.
Mas, cara, eu tô impressionada com você. Porque você foi. Não, eu tô impressionada com ele. Porque assim, ninguém
faz
essa pergunta.
Ele é tarado.
São tarados.
E é exatamente isso que acontece. Mas é porque.
Você botou o WhatsApp dele sem gravar. Calma. Esse cara é tarado.
Ele é muito tarado.
Gente, mas olha só.
Não pega nada.
Mas é uma pergunta.
Eu sou um homem de óculos, diga.
Mas é uma pergunta totalmente plausível, ainda mais vinda de um homem que, assim, tudo bem que é óculos, mas assim, o que que treme, né? E exatamente isso que acontece. É o que eu crio no filme, exatamente isso. O que eu crio, que eu não, o que a Alice cria, tem a ver com uma evolução do óculos.
Um dispositivo
positivo que bota
nossas que partes íntimas.
Nas partes do homem e da mulher. Chama nós.
Tá interessantíssimo.
O sommelier Entendi. Da descascada.
Você adivinhou o filme, vai ser o primeiro a comprar.
Ô, Ingrid, várias locações, pelo que eu vi aqui.
Olha
filme caro, hein?
Filme caro.
Várias locações.
Quer dizer, filme grande, né, gente? Um filme pra poder concorrer também com os filmes americanos que estão aí. A gente tem que vir de igual pra igual.
É isso aí.
A gente tem que concorrer com super-heróis, a gente tem que concorrer, a gente tem capacidade no cinema brasileiro de concorrer de igual para igual. E é importante que o nosso filme também seja grande como o deles, falado na nossa língua. Essa é a Maria Paula. Maria Paula que fez o 1 e o 2.
Maravilhosa. Né? Maria Paula do cacete.
Até hoje. Ela, nesse filme, ela tem um personagem menor, porque aparece essa menina que é uma jovem que traz o óculos. E eu fiz uma homenagem pra ela, que ela virou uma hippie na cachoeira. Oh. Aí, Cauã, você tá vendo? Eu tô simplinha. Esse quando eu tô no virtual, olha a roupa que eu tô no virtual, ó.
Eu tenho certeza que Cauã Raymond não é um modelo de homem que vocês gostam.
O modelo é
minha. As minas piram no Cauã Raymond. Piram.
Olha o cenário.
Não piro,
a
não.
A gente pira assim.
O modelo de homem é você, menino.
Não, eu não. Eu já passei. Eu já sou palito queimado.
Você tá se auto.
Mas eu acho que vocês gostam de uma coisa assim.
Mais roots.
Não.
É?
Eu acho.
Gente, olha só.
Um saco-aranha.
Isso. Fica coisa pra vocês.
A mulher sabe apreciar um saco-aranha. Um homem
como
que...
habilidade.
Eu não chamo de bofe de raiz.
Um homem que fuma um cigarro até o filtro, assim. Aquele
minister.
Pra começar, a gente odeia homem que fuma, porque o cheiro é horrível. E fumar tá fora de moda.
Nada
de sexo, é cafona fumar hoje.
Fuma até o filtro.
Agora,
assim,
o bofe de raiz, a gente gosta.
Baforada.
Aquele peito peludo do Tony Ramos.
Gente,
aquele
peito peludo.
Olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês entenderem de uma vez por todas. Mulher não tem tipo. A gente não é igual a vocês visual.
Não?
Não.
É o poder.
Não, nada de não. poder. A gente quer um homem. Não, a gente quer um homem,
fala
um
aí.
Homem legal, eles companheiro. Não,
legal.
Legal. Vocês não gostam, não preferem um homem que tenha cascalinho, seja bonito e poderoso?
A gente, graças a Deus, está cada vez mais bem sucedido. A gente não precisa do dinheiro do homem, a gente tem o nosso. Beijo.
Homem legal. Agora eu tô muito
calmo. Não, calma. Mas você, Ingrid, é um ponto fora da curva.
Tudo bem, mas é verdade.
Uma CEO,
eu sou uma privilegiada.
Você é uma CEO. Mulher e CEO.
Você tá lá no topo da cadeia.
A CEO.
Você usa blazer.
Ela determina.
É, claro.
Você tem planilha no Excel. Você tem metas pra serem cumpridas no filme. Gente, olha, aqui,
meta.
Tá mal.
Mas eu faço isso tudo de sandalinha de dedo, tá? Só pra você saber.
Eu vou fazer um pequeno break. Bom, o Fúcio é um grande sucesso já de Pernas pro Ar 3. Entrou em cartaz. Já?
Dia, fazem 10 dias, a gente seguiu dia 11 de abril.
Semana.
É. Entramos na segunda semana e fizemos 1 milhão hoje. Olha que
bom. Parabéns. De Pernas pro Ar 3, você pode assistir em todo o Brasil. É bom você ir no começo, assim, no começo pra reforçar o cinema nacional. Uma comédia boa da Ingrid, não tenho o que falar. Já tá no terceiro da série de Pernas pro Ar 3 nos melhores cinemas do Brasil. O Instagram dela é Ingrid Guimarães Oficial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico.
Hoje uma presença encantadora nesse programa. Ela está lançando aqui de Pernas pro Ar 3, já está em cartaz em todo o Brasil. O filme de Pernas pro Ar 3 nos melhores cinemas, Ingrid Guimarães. No Instagram é Ingrid Guimarães Oficial, para você segui-la no negócio. Fizemos um stories agora, maravilhoso.
E essa voz do Emílio.
E vamos mandar
essa
nudes.
Voz é maravilhosa. Se fosse criar um nudes? Óculos, eu botaria a sua voz.
Não, eu não
chamando
dá.
Tremendo todo no grave. Mundo.
Eu não dá. Não
a
tem
sua
jeito.
Voz é muito sexy,
Ingrid,
Emílio.
Não tem jeito. Eu já me aceito.
Vamos arrumar uma terapia pra Emílio, gente?
Já
achando.
Me aposentei. Eu só tô esperando os caras lá resolverem o problema da Previdência. Vou jogar dominó, pegar um.
Vai pra Lindóia andar de pedalinho.
Mas empresta essa voz pra gente.
Que é coisa mais gostosa que isso, Ingrid? Bom, é o seguinte, a gente tá falando do filme. Você tem pergunta,
Eu
bebê?
Tenho pergunta.
Marina Mantega.
Qual que foi seu primeiro papel de destaque na Rede Globo e qual foi o que você mais gostou de fazer, mesmo que, não tenha, que você não tenha tido tanto destaque?
Papel é igual filho, né, gente? É difícil escolher. Esse papel do filme é o que eu mais me identifico na minha carreira, porque realmente essa mulher é a mulher que eu sou. Tanto é que esse terceiro filme eu assino o roteiro e tem várias cenas, coisas que acontecem comigo. Na TV, eu tive uma grande virada por causa do Cócegas, né? Eu fazia, assim, a empregada na novela das oito, eu já fiz, empregada da Carolina Dickmann, já fiz, assim, a amiga maluquinha, era sempre coadjuvante. Quando eu fiz o Cócegas, eu costumo dizer que eu e Lolo, a gente saiu pela porta do fundo, deu a voltinha, batemos na frente e entramos com um programa.
Protagonista
chamado Sob Nova Direção. Que inclusive ontem fez 15 anos.
Sério?
E a Lolo até me mandou ontem várias cenas, me deu uma saudade. Foram 4 anos no domingo à noite, assim, reinando, falando que sobre duas mulheres amigas que eram donas de um bar. Esse foi meu primeiro papel importante na Globo. Depois vieram alguns, né? Eu fiz uma novela ano passado que foi das 6, que eu fiz uma portuguesa, que foi um grande papel. Que foi muito incrível, que eu ia morrer no capítulo 80, fiquei. Tem a Leandra Borges, que é o personagem do Costa, que foi um sucesso que eu fiz no Fantástico um ano. Tão muitos papéis bons, né? Graças a Deus. Mas a maioria foi eu mesmo que criei pra mim mesmo.
Lolo esteve aqui e falou que as filhas estão empoderadas, que as filhas estão falando muito sobre política, né? E ela tá brigando muito no jantar.
Minha filhada, né? Minha filhada tá.
Elas estão empoderadinhas.
Isso. Como é que você vê o humor empoderado, como você mulher, você representante dessa classe tão bonita?
Eu acho que só...
A piada tem... Tem o limite do humor pra você?
Então, eu fiz um programa inteiro sobre o limite do humor. O limite do humor é o bom senso, né?
Não, é o politicamente correto.
É, mas, por exemplo, a gente às vezes não sabe qual é o limite. A gente também tá achando, por exemplo, a Lolo fala uma coisa que eu adoro. Lá no meu documentário ela falou, humor é igual sexo, tem que ser bom pros dois. Eu parto do princípio de que quando incomoda alguém, principalmente uma alguma piada. Coisa que seja em algo que toque a pessoa,
aí
ou
é o
minoria...
Auge do humor.
Engraçado. Não, aí eu Eu, pra mim, não é mais humor.
O auge do humor é quando você humilha o outro de uma maneira.
Exatamente.
Que
ele,
porque ele eles gostam saída. De
num grupo, principalmente, né?
Isso é o humor que vocês acreditam. Eu não acredito nesse humor.
A gente acredita em todos.
Eu sei que vocês têm, mas eu acredito.
É o máximo da
humilhação. Vocês é o máximo.
É o máximo.
Quando a pessoa sai no chão, acertamos.
Vocês é humor bullying. O meu é humor de identificação. Eu quero que a pessoa se... Eu faço humor comigo primeiro. Eu dou a torta na minha cara.
Você zoa muito.
E depois eu dou a torta na cara do outro.
A nossa vida já é a própria humilhação.
A gente sabe, Emílio.
É. A nossa vida já é a própria tristeza. Né?
Ah, sim. A gente bebe dessa forma.
Não, mas esse negócio... Eu acho que depende da plateia. Não é?
É, eu acho assim, porque quando você entra na casa de alguém, o Nóbrega, quando eu entrevistei ele disse isso. Você não pode sair na porta do Carlos Nóbrega, da Praça Nossa, da SBT. Fiz uma entrevista com ele, ele disse, meu pai dizia, você não pode entrar na casa da pessoa abrindo a geladeira. Então, quando você faz televisão, você sabe que você vai entrar dentro da casa da pessoa, com todo tipo de família.
Mas aí é melhor ainda, você tem on-off, é que nem o rádio.
Eu
é trocar.
Sei, mas
o
você
rádio,
tem que ser educada, eu sou educada. No teatro, você pode ser um pouco mais ousada. Olha, o limite do humor está mudando. A verdade
que
é essa.
Achou dessa eu acho que não. Polêmica do Danilo Gentili agora que acabou de acontecer.
Trazendo à tona o factual.
Envolvi nessa polêmica.
Ela não quer dar opinião.
Eu não me envolvi nessa polêmica. Nessa eu não me envolvi. Já vou
ver. Você nessa se envolve em polêmica?
Eu me envolvo zero em polêmica. Eu sou totalmente fora de polêmica, graças a Deus.
Política, você nunca fez uma piada com o Bolsonaro, por exemplo?
Já, no passado, mas não faço mais.
Ele não?
Eu vou dizer o que eu não fiz ele não, vou dizer o que eu acho. Eu faço política através da minha arte. Então eu crio personagens que falem as coisas que eu quero falar. Boa. Eu faço um filme de falar uma coisa que eu quero falar. Eu acho que o fato de eu estar fazendo hoje um filme com tanta gente indo, falando de sexo, de prazer, de casamento, de mãe que falta.
Quebrando tabus.
De mãe que... Eu acho que já é uma coisa, sim. Uma espécie de empoderamento. Através do humor, a gente pode se empoderar. Não é a minha função fazer piada política, mas eu acho, por exemplo, que o Adnet faz genial. Acho que você tem que ter um talento pra isso. Agora, que o humor é uma forma legal de falar de tudo, eu acho.
Não, mas o Adnet da MTV era um Adnet heavy metal.
É, não, eu tô falando agora que ele fez.
Agora na Globo.
Mas o bobo da corte era o que falava a verdade pro rei.
Eu acho que as coisas estão muito. Estão muito. Sabe, sabe, muito.
Tá muito politizado.
Não, e tá tudo muito carne viva. Então, assim, eu não acho que se eu der uma opinião política agora, eu vou acertar nada a ninguém. Eu prefiro que as pessoas vão assistir os meus trabalhos e eu falo através deles, entendeu?
Aí falam, você é isentona. Aí você fala, e daí?
Ah, mas isentona. Eu prefiro ser isentona hoje.
Boa, eu também.
Eu prefiro ser isentona, eu não quero brigar com ninguém. Até porque em rede social não é uma discussão que se abre.
Rede social é genocídio da
Olha
humanidade.
Olha só, eu acabei de viver uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar, então eu vou falar logo. Com uma coisa que eu fui, que eu acabei de me envolver numa polêmica.
Sério?
Jamais a gente tocaria nesse assunto.
Não, porque tava nas perguntas aqui.
Sério?
Eu fui.
Isso aqui é gente rara.
Gente, eu tô falando disso só pra dizer como é que você pode resolver.
Esfrega no saco, Daniel.
Como é que você pode resolver questões delicadas abrindo diálogo? O que eu acho na internet é que ninguém abre diálogo com ninguém. A pessoa vai lá, xinga, você xinga ela, você briga. Que diálogo que você abriu? O que acrescentou? Nada. Agora eu fui gravar o programa da Giovanna Eubank e a gente foi falar sobre o filme e ela falou: vamos botar uma fantasia sexual. Sexual, brincando com a sua loja, porque as lojas sex shop vendem fantasias de todas as profissões. A gente botou de enfermeira. E as enfermeiras ficaram super chateadas.
Sindicato.
Escreveram uma carta aberta. Peraí.
Esse sindicato é chato.
Deixa eu explicar.
Calma. Esse sindicato é chato. Eu já sei. Eu já imagino que é.
Não, não. Mas olha só
as
que interessante,
qual
gente.
Hospital?
Vamos abrir a mente antes de falar que é chato.
É o sindicato.
Deixa eu falar.
É o sindicato.
Primeiro que não tem coisa mais broxante de colocar uma fantasia. A gente não gosta. Mulher de bombeiro.
Eu já imagino que é. Ah, é o sindicato, não é o sindicato?
Ele não vai deixar
explicar. Achou o Falso Silva,
deixa
agora
eu explicar, Emílio. A Renata Pietro mandou uma carta, que presidente da Associação das Enfermeiras, dizendo, uma carta muito educada mesmo, muito legal, dizendo, olha só, nós somos assediadas diariamente, enfermeira, as pessoas confundem a enfermeira com algo sexual o tempo todo. Ela escreveu uma carta contando tudo o que elas passam. Eu, enquanto mulher e a Giovanna, na hora a gente se colocou no lugar dela. E na hora a gente respondeu, chamamos ela para conversar, ela deu todo o lado dela, que é um lado que eu não, por exemplo, não tinha
parado pra pensar.
Porque assim, na hora, tinha assim, tinha fantasia do bombeiro, tinha fantasia de
empregada doméstica,
tinha várias.
Mas um segundo, os bombeiros... Os bombeiros. Os bombeiros também saem bonitão. Sai.
Mas é diferente.
Mas é. Mostra a mangueira.
Não é a mesma coisa.
A mangueira. A mangueira amarela gigante.
Capitão Fernandes.
Não é a mesma coisa. Eles não sofrem o assédio que a mulher sofre. Não,
é diferente.
Eles não sofrem a objetificação que a mulher sofre. Sabe o que acontece? Eu só tô contando tudo isso pra dizer o seguinte. Ela chamou, a Giovana chamou essa mulher pra conversar. Ela deu uma explicação maravilhosa pra gente. A gente botou essa conversa no ar e abriu-se uma discussão super interessante sobre como a gente hoje tem que tomar cuidado com as outras coisas que tá na nossa cabeça enraizada, que a gente acha que é apenas uma brincadeira, mas que para quem tá no dia a dia atendendo doente ali e as pessoas confundindo as coisas, é muito diferente.
É.
E é legal que essas polêmicas abram discussão, porque eu não aguento a fofoquinha.
Tá.
Vamos pegar a fofoquinha, vamos pegar a confusão. Que ficar só no âmbito do, ai, você falou da mal da bambeira, ai, sua babaca, ai, não, vamos pegar essa discussão e vamos...
Fazer uma reflexão.
É uma reflexão. Vamos chamar a pessoa para conversar, a pessoa que criou a polêmica. O que a gente pode ajudar nisso? Foi incrível como a gente resolveu essa situação. Eu acho que isso é um exemplo legal de não ficar só no âmbito da...
Sindicato,
ela falou, ele falou, ela falou, ele falou, entendeu? É muito mais do que o sindicato que eu tô falando. Ela me mostrou uma visão interessante sobre a mulher. Que a gente...
Será que não era um fã seu que inventou essa história
não,
só para
claro
conversar
que não.
Com
não,
você? Ele
está oficializado, que não.
Não, mandou a carta, manda a carta, ação, moção de repúdio. Isso é
não,
politicamente
não
correto.
Não foi repúdio, é gente.
Querer, então... é querer.
Não eu foi repúdio. Não lê a carta tem... primeiro, foi super interessante.
Eu acho que é o seguinte, na vida é aquela que Simone de Beauvoir falou. Falou, sabe como a gente ganha na igualdade? No trabalho. É
mas
o que
é porque
você fez,
é um
bebê.
Homem, mas
você
o lugar...
também fez isso. Você também trabalho fez isso. Bem. Você saiu lá, fazia lá as empregadas da novela, a amiguinha não sei o quê. É o que você falou
ia
aqui agora.
Ia pra empresa, ganhava 400
falou,
pontos.
Saí lá da porta do fundo, entrei pela porta da frente. É assim que ganha
beijo.
Parada. Não é no decreto. Não é no decreto. Isso
mas
pode,
nem todo
isso
mundo
não pode.
Tem
eu
essa
te
chance.
Protejo. Deixa que eu te protejo.
Mas nem todo mundo tem essa chance que eu tive.
Quer usar a gente.
Não.
Quer
não.
Usar a gente pra proteger os outros. É, a gente não pode rir mais do que a gente acha engraçado.
Quer dizer, criamos uma outra polêmica aqui. Eu acabei de sair de agora.
Acabou de sair de novo.
Você ganhou as paradas. Você ganhou as paradas pelo teu trampo. E não adianta você falar, porque você falou, eu trabalhei com o Chico Anísio, era só humorista homem, não sei o que, não sei o que. Quem que te protegeu? Ninguém. Você que foi lá pelo seu
foi
trampo.
Foi a própria
você
protagonista.
Você e Lulozinha chegaram lá, ela tomou lá
cabeça baixa e virou o jogo.
Foi lá, virou o jogo e fez uma parada, porra. É
sim,
assim que
mas uma abriu porque, a porta pra
porque,
outra.
Por que a Madonna, aí fala, mulher, não sei o que. A Madonna é a artista mais bem paga do mundo. É a number one do
mas
mundo.
Mas imagina
por
o tanto quê? De preconceito que ela sofreu. Você já viu a história da Madonna? Foi difícil pra caramba pra ela.
Você quer tudo fácil na vida?
Não, mas eu tô só falando.
Emílio,
ele sofre de TPM.
Emílio, a vida é mais fácil pros homens, sim.
É, claro que é.
A vida é mais fácil pros homens, sim. Acho não, tenho certeza.
Absoluta.
E essa questão que eu falo no filme de maternidade versus trabalho, o que acontece é que a maternidade, por mais que eu e você trabalhamos o mesmo tanto, a maternidade, se a gente for casado, a maternidade ainda sobra pra mulher.
Sim.
A verdade é essa. A gente ainda não equilibrou esses papéis.
Mas
você
não acha que cada um olha também pra
e posso te falar uma coisa? Eu tô falando isso, mas eu acho que o feminismo ele tem que incluir o homem.
Sim, não no pode filme, ser uma vingança.
Não pode ser uma vingancinha. Claro até porque o homem não tem culpa. Pode, ele foi não. Criado assim. No filme, a gente fala muito sobre o papel do homem também. Os maridos têm adorado e as mulheres têm ligado pra eles no final, falando, pô, amor. Porque, assim, no filme a gente coloca um cara bem bacana tentando dividir a maternidade com a mulher. Isso é uma questão. Os homens também estão tentando se adaptar.
Tem trocador
a essa
no banheiro
mulher.
Masculino.
Hã?
Não tem trocador no banheiro masculino. Você não sabe o que a gente
olha
sofre.
Olha que louco.
É isso aí.
Não, você tá com teu filho, você não tem como trocar no se você
tem que ser de pé e na pia.
É isso.
Você ganhou pelo seu trampo, filha. Não vem querer, não. Porque senão os negros querem tudo.
Legal bater nela.
Mas eu não falei isso.
Você
não
nós nada. Compramos na planta.
Eu tô falando de assédio. Pera eu tô
aí,
falando
calma.
De outra coisa.
Não, assédio é chato.
Chato não. É o que você
quer dizer. É agradável. Senhores tarados no hospital.
Não, pera aí.
Calma aí.
Chato não. É bem mais
chato. Agulho, o cara põe a mão.
Aí. Mas é uma questão de nego chato e nego legal.
Cara sem noção.
Pode colocar tudo no mesmo saco.
Mas tem um monte de gente legal que assedia, você nem sabe.
É, você nem imagina.
Ele tá achando que ela é legal, mas ele não é não.
Mas, Ingrid, mas aí...
As mulheres estão tudo assim, ó. É. Um monte de gente que já viveu aqui, tá?
Do quê?
Assédio. Assédio. É. Assédio moral, não só assédio sexual, assédio moral.
Mas empresa. Os homens também sofrem.
Tudo bem, mas
tudo é. Sofrem. Mas
sofre muito assédio.
Não é igual.
Vocês adoram quando você sofre, pode falar.
Não é verdade, não é muito constrangedor. A gente tem a obrigação, a gente às vezes também não quer. A gente quer estar só na nossa. A gente sofre com
isso. Ô, judiação. Oh, tadinho, nossa, eu fui tomada por uma pena agora de você.
Você viu? Tá vendo como é o outro lado? Agora, porque a gente tem que pensar o que é benefício próprio também. Os homens sofrem e vocês não sabem. Sofre é o que você falou, a primeira coisa.
Mas é vamos histórico, se juntar. O papel da mulher é histórico, não é o mesmo. O papel do homem e da mulher, gente, não é o mesmo.
A gente suou muito pra acontecer isso.
Oh. Vamos mudar de assunto, porque senão a gente vai ficar aqui até. É, vamos falar de
mas você acha, não, agora falando sério, você acha que por decreto as coisas mudam? Eu acho que não é por decreto.
Mas não foi decreto, essa mulher, não. Ela não acusou a gente de nada, ela não julgou a gente em nada.
Uma carta elegante.
Ela só uma carta elegantesima, explicando como é o papel da enfermeira no dia a dia de quem cuida de doente. É um papel do dia a dia. Na hora, eu me coloquei no lugar dessa mulher. Isso é uma capacidade que a mulher tem, de empatia, cada vez mais, graças a Deus. E na hora eu falei, meu Deus, imagina como deve ser difícil. Quando a gente sexualiza uma profissão, como essa que tá ali pegando
e os bombeirinhos, é bombeiros lindos.
É bem diferente.
Tá vendo como vocês são?
A mulher não é
professora.
Quando é homem é diferente.
Não, amigo, nesse caso é diferente.
Os bombeirinhos lá, os bombeiros que tem que sair assim, com aquela sunga.
Nesse caso é muito diferente.
Você acha que o cara não ficou constrangido?
Olha, bombeiro que tem barriga tem que ficar com o abdômen trincado.
O Cauã Raymond não ficou constrangido lá de fazer
biquíni? Zero. Como vocês já vê com o Cauã Raymond? Ele é assediado o tempo inteiro. Às vezes ele nem quer passar por isso.
Vocês não sabem.
Fica fazendo piadinha com o Cauã Raymond. Ai, delícia, gostoso.
Eu vou falar agora. Deixa eu falar. Traz ele por aqui favor. Pra você ver. Você sabe que eu respeito muito vocês. Agora, vocês não sabem o que é um Cauã Raymond entrando no estabelecimento.
Ah, sim. Eu gostaria de saber. Sim.
Porque a mulher, ela ataca.
Sim.
A mulher, ela ataca. Ele entrando.
E vocês assim, morrem de inveja.
Ele entrando.
É, morre de inveja.
Não, sofre por ele.
Morre.
O cara não consegue comer uma casquinha no Bob's. É. Ele vai lá, o atendente já chega.
Eu
nele,
vi uma
ele
falou olha como eu sou velho. Estava eu e Fábio Junco. Fábio Junco. Entrando no rodeio. As mulheres casadas atacaram o Fábio Junco de uma maneira que ele ficou sem camisa dentro do rodeio. Você
sabe ele o que amou, é isso?
Eu ele
garantado.
Ficou um bolinho, um croquete.
Você sabe o que no fundo?
Não.
Esse assédio...
Tem solidariedade, eu acho. Eu acho que
isso,
tem...
isso é normal.
É normal.
É normal.
Acha que quem também?
Posso fazer uma pergunta pra vocês?
Lógico.
Esse filme que eu tô fazendo, vocês já viram um e o dois? Alguém aqui já viu?
Honestamente,
não. Falta de caráter, tá? O filme é maravilhoso, engraçado pra caramba, os homens adoram. Mas é o seguinte, mulheres que já viram, vocês acham que se esse filme, o protagonista fosse homem com essa mesma história, teria filme?
Não.
Você já viu filme sobre um homem que é muito ocupado, que não consegue se dividir entre a paternidade e a família? Não tem filme, é uma questão feminina.
Vocês acham então, isso?
Mas deixa eu perguntar. Calma. Eu vou fazer uma pergunta agora séria.
Eu não acho.
Vou fazer uma pergunta séria pra você. Eu acho que é o seguinte, o grande problema... Eu acho que tem um X da questão ali na mulher, do machismo que a gente fala. É lógico que o mundo, muito machista, a religião, as próprias leis, tudo feito por homem. A mulher não tinha muito acesso. De um tempo pra cá, ela começou. Hoje em dia, no trabalho, você vê aqui no trabalho, não tem, é tudo parelho. A mulher é tão boa quanto a gente, porque não precisa mais dar força, cortar lenha, essas coisas. Automatizou tudo e a tecnologia tomou conta. Vocês não acham que o grande problema da mulher hoje em dia, eu acho que é o seguinte, porque ela quer ter uma carreira. Ela quer ser independente. Aí ela quer ter um filho, porque a pressão social faz você ter um filho. E aí quando ela vai cuidar do filho, que vai dar o problema. Por quê? Porque ela não pode ir muito na escola, porque ela tem um compromisso. Aí se manda o marido, as outras falam.
Exatamente, o filme fala então, disso. Mas... Eu escrevi uma cena
fala
pro
disso.
Filme.
Olha que puta ideia que olha eu estava te dando agora. Mas você teve essa puta ideia?
Eu escrevi uma cena, que é uma das cenas mais engraçadas do filme, onde ela finalmente vai levar a filha na escola. E quem tá no grupo de WhatsApp é o pai, não ela. E as mães dão uma desprezadinha, porque ela perdeu a Ararajuba Amarela, o teatrinho da escola. Ela fica toda desencontrada, que é como eu me sinto hoje, desencontrada. Eu tô sempre desencontrada no grupo. O problema é que a gente tá sempre correndo atrás. E tem mães que são mães exemplo, né? Que ajudam a gente. Obrigada, mães, por me ajudarem a lembrar o ovinho de Páscoa da professora. Eu quero agradecer aqui.
Mas você fala...
Mas, então,
tem
seguinte,
essa pressão, a mãe...
Essa pressão total. Mas quando você falou assim, a mulher volta a trabalhar, as empresas também têm que estar preparadas para... um lugar para a mulher amamentar na empresa também, porque assim, a gente também, as empresas também não estão preparadas para essa mulher com a licença maternidade, agora que passou de 4 para 6 meses, quando a gente volta, é um sofrimento mesmo, a gente fica com saudade do filho, a gente tá cheio de hormônio. Eu acho que tem que ter um olhar especial para a mulher dentro de uma empresa. A gente tá falando ainda de mulheres bem sucedidas. Você imagina a empregada doméstica, a pessoa que não tem com quem deixar, que não tem babá, que deixa com o vizinho, que não tem marido para ajudar. Essa é a situação da mulher, gente. A gente não consegue ainda.
E nós, os boletos.
É difícil achar o meio termo. Os boletos, e quando a mulher ganha muito mais do que um homem, aí, ele se sente completa.
Aí é humilhação.
Não é? Isso, o filme também fala disso. A mulher é mais bem sucedida do que o homem.
Incrível.
Eu tratei de um filme, eu consegui fazer, gente, uma coisa contemporânea que eu falo de quê? Eu falo de envelhecer, eu falo de filho, eu falo de babá, eu falo de sexo.
O homem que
eu falo
se
do
sente
homem
humilhado.
Que se sente humilhado, eu falo do homem que tem o trabalho dele.
Né?
Ou seja, a gente tem 7 assuntos no mesmo filme, ainda temos Cauã pra oferecer. Você não vai ver?
Pô, muito bom, vou assistir.
Vocês são sem opção.
Vou assistir.
Um break rapidinho aí, ó. Vai assistir De Pernas por A3 com a Ingrid, sempre a garantia de uma cobertura bacana. Você tá convidado pra seguir no Instagram, é Ingrid Guimarães Oficial. Vou fazer um nudes agora.
E vai publicar.
É.
Eu vou fazer. A volta do Saco Aranha. Emílio, resistência.
Badalo Aranha com.
A resistência está entre nós.
Eu vou destruir Caio Raymond.
Boa, esse homem todo depilado.
Ah, homem depilado.
Para, passa creme.
Saco Aranha, aquela coisa grotesca.
Isso.
Meio caído, assim, uma bola maior que a outra.
Ah, é horrível. Acha mesmo que o Cauã Raymond.
Essa é a vida real, gente. Isso a Globo não mostra.
Alô, Cauã? Oi, tudo bom? Eu tô aqui no pânico e eles estão dizendo.
Muito bem, meus amores, estamos de volta. Ô Paulinho, depois a gente conversa. Estamos aqui de volta na programação da Jovem Pan. Nós estamos com ela, que é grande sucesso na TV, no cinema, e agora com o terceiro filme do De Pernas pro Ar. De Pernas pro Ar 3, nos melhores cinemas do Brasil. Está aí essa semana, estreou a semana passada, já fez 1 milhão de espectadores e pretendemos bater a meta de 5 milhões.
E aí estourar uma champa.
Amém, Jesus. Milhões.
Dá pra ganhar dinheiro no cinema? Não muito, né?
Depende, se você for produtora.
Mas aí é um inferno.
Aí é.
Aí é um trabalho.
Aí é Rivotril, né? Que é meu caso agora.
Você é produtora.
Ah, você é produtora.
Então, mas é isso que falávamos. É o trabalho, Ingrid Guimarães. Você acha que alguém no mundo, nesse mundo capitalista em que vivemos, vai falar, não, eu vou dar mais para a Ingrid pelo que ela está
beleza
com uma
cutis bonita,
ela é mulher, ela não, tem um filho.
Mas tudo bem, tudo bem, o meu trampo, eu virei produtora de mim mesma por muita falta de opção também, que na época que eu comecei a fazer...
Foi porque você é valente.
Só tinha produtor ruim.
Não.
Você é valente.
A gente tinha...
Você não é do mimimi, porra.
É isso aí.
Você nunca chegou.
Desculpa,
e chorou.
Jogou
você
a real agora.
Chegou pra produtor, quero fazer rádio, quero ir lá no Pânico, me arruma as rádios aí, que vai rádio lá. Eu vou?
Globo, me divulga, porra. E aí foram lá e te divulgaram.
Luciano Huck, faz um vídeo no Instagram.
Ele fez.
Chegou lá com o Alicâmio. Eu quero estar no Fantástico, Ali.
Ele ajoelhou e beijou os pés.
A Globo Filmes é parceira do filme.
Lógico,
tá?
Mas alguém criou a parceria.
E é óbvio que assim, quando a gente faz cinema no Brasil hoje, com a concorrência que a gente tem, que a gente tá entre alguém voando, um super-herói voando, e um desenho animado fofo pra caramba, que até eu mesmo vou, a gente precisa contar com a divulgação e os amigos. Gente, vamos todo. E o cinema brasileiro, a gente tem essa combinação. Todo mundo posta todo mundo.
Cara, na boa, você
todo
foi
mundo
lá.
Posta todo mundo. Vamos ajudar o cinema brasileiro. Eu sempre falo isso. Me posta, eu te posto, porque boa. A gente tem que. Porque a gente daqui a pouco só reina esses filmes americanos. A gente
mas tem
que
bem aí o Coringa.
Ruim. Tem muito filme
gente,
ruim.
Gente, eu sei, mas assim, a concorrência é dura. Não, a gente tá aqui na guerrilha, porque assim, alguém que vem com bilhões, com não sei quantos super-heróis voando na nossa cabeça, que é incrível, parabéns, que bom que a gente tem acesso, mas a gente também tem que valorizar.
É outro dinheiro.
Eu
né?
acho que a gente. É outro dinheiro. Eles têm. Você acha que o nosso filme é caro? A gente ali em Paris foi tudo em 6 dias, apertadinho pra filmar.
Não tinha nem
teve
verba de alimentação.
Teve uma manifestação no meio. Meu Deus, Jesus, tira essa manifestação daqui pra dar tempo. A torre apaga daqui a pouco.
Puta,
corre que a torre vai apagar, não pode errar texto. Sabe, o Euro a 4 pra 1 é sempre uma guerrilha. Eu sou uma privilegiada, faço um cinema que tem
não
dinheiro.
Não é não privilegiada
mas
nada.
Mas eu tô dizendo o seguinte, a gente tem que
você
se apoiar no cinema brasileiro, porque é muita concorrência gringa, gente.
É.
E o brasileiro, às vezes, hoje em dia na crise, às vezes ele tem um dinheiro só.
Sim, e o brasileiro não valoriza o cinema.
E ele às vezes quer ir num que possa ir a família toda. Esse filme é o mais família dos três. Nem fala nesse nome pra mim, que dá até um arrepio. A família, esse filme 3, as críticas falam isso. Aliás, pela primeira vez foi agraciada pela crítica, que a crítica odeia comédia. A crítica amou o filme. E esse filme é o mais família dos três. E foi meio de propósito. A gente fez um filme mais familiar para que a família possa ir junto, levar os filhos adolescentes e todo mundo junto e ser um programa familiar para que seja, né, todo mundo tenha acesso.
Sacada.
Deixa eu fazer uma pequena pergunta. Eu não sei se foi feito com Lei Rouanet o seu filme. Também não importa se foi
mas
ou não.
Não foi, só mas eu saber.
Mas eu tenho uma pergunta sobre a Lei Rouanet. Você não acha que a Lei Rouanet ela cria uma maldição pro pequeno artista, que ele quer o tempo inteiro pegar a Lei Rouanet, ele trabalha lá, não consegue fazer show, não consegue fazer cinema, não consegue produzir nada. Aí ele fica atrás da Lei Rouanet durante 10 anos e nunca é aprovado. Você não acha que isso é um problema? O artista ficar esperando. Isso, pequeno artista que não é conhecido.
Cara, o pequeno artista que não é conhecido, que foi o artista que eu fui durante 10 anos, ele nem consegue. Ele pode ser aprovado pela lei, ele não consegue nas empresas, entendeu? Isso. Eu acho que as pessoas, elas demonizaram a Lei Rouanet sem saber a importância que ela tem.
Não, nem
a verdade é essa. Quando a Lei Rouanet acabar, se é que ela vai acabar, você vai ver como a cultura vai parar nesse país. Eu acho que a gente pode repensar a Lei Rouanet.
Mas não é que esculhambaram a Lei Rouanet.
Esculhambaram sem saber.
Esculhambaram.
Quando você é aprovado na
Lei Rouanet,
não necessariamente
você...
Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de fazer um musical.
Mas é que esculhambaram a Lei Rouanet.
Esculhambaram sem informação suficiente. Eu acho que a Lei Rouanet, ela tem que ser revista, sim. Eu acho que a gente tem que melhorar a lei. Eu acho que tem algumas falhas, sim. E eu acho que o pequeno artista, ele fica um pouco desprezado, porque as empresas não querem botar dinheiro em quem o artista é desconhecido. Eu fui essa artista e vivi isso. Mas não é o caso de acabar com a Lei Rouanet. Eu acabei de fazer um musical, gente, N, que foi da Lei Rouanet, que empregava 200 pessoas. O que ele gera também de imposto que essas pessoas pagam é enorme. São 200 pessoas empregadas. Então, assim, se acabar, vai ser muito pior. O que eu acho que tem que rever.
Não vai acabar a Lei Rouanet. Você acha que vai acabar?
Acho
incentivo
que vai.
Ao... Não vai. Isso tem no mundo.
Mas eu concordo que o pequeno...
Não, mas ele não é uma... Eu acredito que ela seja uma maldição para esse pequeno artista que fica o tempo inteiro.
Seria você.
Dia... Vou fechar a Lei Rouanet. Eu já tentei há 10 anos atrás e não pingava nada. Não pingava nada. Aí quando o artista descobre que ele nunca vai ganhar um centavo, o tempo dele já passou. Passou 10, 15 anos. Aí ele entra em depressão e morre.
Nossa senhora.
Você não acha?
Ele é extremamente deprimido,
muito.
Né?
Muito. Muito. Ele não tira essa roupa uma semana.
Eu tô quase chorando aqui com ele.
Muito. Mas ele vive com a mãe num carpete frio.
Eu acho que tem que ter alguma solução. Eu acho que tem que ter alguma solução da lei que incentive a iniciativa privada, as pessoas que... as empresas que apoiam, a... talvez ter um desconto maior para as pessoas que são desconhecidas. Eu acho mesmo que a gente tem que arrumar, porque eu fui esse artista, tem um monte de gente do Brasil aí que não consegue, você até é aprovado na lei, mas você não consegue o patrocínio. O cara não vai querer botar a marca dele.
É muito difícil.
Então eu acho que aí sim tem que ter algum...
Não, o Padilha veio aqui, aquele filme que ele fez lá nos Estados Unidos, do super-herói.
O Robocop.
Ele falou, o Robocop, eu tive 30%, veio de investimento do Estado. No mundo inteiro tem isso.
Claro,
o mundo inteiro incentiva. Você pegar qualquer filme francês, qualquer filme espanhol, qualquer filme, ele tem isso e tal. O que fizeram aqui foi uma zona, porque virou meio uma máfia, que o cara pegava...
Privilégio.
E ficava ali na fazenda.
Quem era da galera, dele. Teve isso também. Não pode fechar os olhos.
Tá aqui, entendeu? Então,
mas isso. Aí você vai destruir uma lei, você vai demonizar.
Regularizar.
Ao mesmo tempo que teve as falhas, também proporcionou muitas coisas incríveis, gente. Sim,
mas não é destruir. Não é destruir.
Concordo.
É fazer um negócio legal.
Eu também acho, mas as pessoas são mal informadas a respeito da lei. Essa frase, mamar na teta, não existe. Eles acham que a lei dá dinheiro pra gente direto.
Isso também.
Eu não tenho
vira acerto. Qualquer coisa a Lei Rouanet.
Qualquer coisa. Ah, tá mamando na teta. Eu falei, isso tudo que eu não fiz na vida foi mamar na teta.
Você sabe o que acontece?
Dinheiro, ali tá tudo, cara. Você tem que prestar conta de itens de tudo.
Então, é porque as pessoas falam coisas, elas repetem coisas hoje em dia.
Repetem o que
ouvem, repetem as coisas. Por exemplo, é que nem o negócio da Lili Lili Safra lá, que doou 80
doou lá pra Notre Dame.
Por que que ela doou
80? Isenção fiscal.
A brasileira...
Você não vai falar da Lili Safra, que ela é judia e ela ajudou uma instituição que nem é da religião dela.
Mas por que que ela doou essa grana
10
lá?
10 milhões de Dodgers.
Não, não.
Não?
Ela doou essa grana lá porque aquilo lá... Você tem incentivo
fiscal.
É incentivo fiscal.
Mas alguma coisa ela deu, viu?
A Lei Rouanet é assim.
É.
A Lei Rouanet,
então a generosidade não é tão generosa.
Pô, mas 10 milhões, gente, tá valendo, né?
É, pô.
Mesmo com isenção
fiscal. Melhor do que ficar em casa, pô.
10 milhões?
Ela deu a grana. Não entendi o que você falou. Alguém que... Você tá se beneficiando também.
Não, não. Se beneficiando.
Você não paga o imposto.
Katsu, por que que ela deu pro Notre Dame? Porque na França, quando você faz uma doação, é igual a Lei Rouanet. Você tira do seu imposto. Uhum. Ela deve pagar um puta imposto na França. Sim. Que lá o imposto é um...
É verdade.
Não é um imposto, é um puta imposto.
20%.
É quase metade. Né?
70%.
Então, 75%. Aí ela deu dinheiro para Notre Dame. Aqui tem incentivo para doação?
Não. Senão, não. Aí tem que ter a lei.
Mas ela doou já no Brasil.
Ela doou, mas não doou essa quantia.
Ah, não, essa quantia.
Que
não.
Ela foi lá, ela calculou. Sara, vê a conta lá, Sarinha. Sarinha foi. Joseph, liga pro Joseph. Faz a conta aí,
Sara. Do Joseph, amor.
Aí a Sara faz lá a conta. Ó, isso aí, faz lá que volta.
Mas aí fica esse questionamento. Ajudou?
Ajudou.
Ajudou.
Então,
ajudou.
Então. Quanto que você doou pra igreja?
Como ajudou aqui no Brasil.
Só que a Lei
Rouanet,
os caras davam grana pra fazer filme, nego fazia festa de debutantes.
É, mas aí entra nesse questionamento. Às vezes o cara tem uma instituição também porque ele não quer pagar imposto, mas tá ajudando alguém, alguma coisa você tá fazendo. Não,
a Lei Rouanet.
Eu sei. Mas
o cara fez
também
festa de debutantes pra filha e pegou dinheiro da Lei Rouanet pra
aí,
festa.
Não, isso é um absurdo.
Tá lá nos Lava Jato.
Aí ferrou. Não,
mas aí vai pegar também um caso isolado
é um
e daí vai demonizar
cara, mas assim,
não pode
cara,
acabar.
É caso você tá pegando um caso isolado pra poder demonizar uma classe que assim, que é gera problema. Emprego pra caramba. E que gera imposto de volta para o país. Inclusive, eu acho que tem que rever a lei, gente. Acho que tem que rever a lei.
Vamos lá.
Tem que sentar e rever a lei.
Vamos lá em Brasília.
Não dá pra demonizar uma lei assim
e
achar que nós todos somos. Nós somos trabalhadores assim como vocês. Não dá pra demonizar os artistas assim.
E o seu trabalho é muito cansativo também, de sentar, né? Não, não, você é produtora. Esse seu lado, Marlene Marketing, você faz bem esse lado de sentar na mesa com os publicitários?
Eu sou uma CEO de mim mesma.
Você sabe vender bem.
Mas eu sou uma CEO também por falta de opção. Se eu tivesse na sendo linda e tivesse sido descoberta assim, que eu fico chocada com quem é descoberta no supermercado. Eu acho essa história assim, eu tô andando lá pequenininha, minha mãe me olhou e disse oi,
um
quer ir para a minha agência?
Sempre mentira, né?
Isso não existe na minha vida, tudo salame. É uma espécie de relação absoluta, assim como todo brasileiro.
Trabalho,
né,
filho, não é não todo Brasil. Brasileiro. Boa. Tem muito vagabundo aí. Boa. Né? Tem muito vagabundo
aí,
querendo
vende
pegar
bem
carona.
Os projetos. É. Vamos dar o pânico pra ela vender lá no comercial. Vai lá na África.
Sou boa de vender.
Ela pega a pastinha.
Você ganha 20%.
Ela
pega a pasta, Marlene Marques.
Tem até roupa de...
Você tem roupa de reunião?
Tem roupa de...
Sério? Como é que é a roupa de reunião?
Como é que é a roupa de reunião?
É uma roupa chique, pra poder impor respeito. É terninho, porque também eu sou comediante. Eu não vou me vestir de executiva do nada. Você acha que eu tô fazendo um personagem que vai ter uma câmera. É uma roupa chique.
Tá.
É bem
segura.
Apresentada, né?
Vai um blazer.
Um blazerzinho descolado. Mas a gente começa sempre com a secretária. É foto com a secretária, beijo pra filha, vídeo pra sobrinha.
É presente.
Presente eu não dou, eu não compro ninguém. Eu vendo a minha simpatia.
Nossa, gente.
Eu sou simpática mesmo,
e
né,
vou
gente?
Dizer uma coisa pra
esses
você.
Caras humilham.
Minha filha te adora, quer vídeo. Minha filha te adora, quer vídeo. Eu desejo feliz aniversário pro filho da outra.
Grava
eu peço pra Larissa Manoela me ajudar e mandar um oi pra filha da menina aqui. Depois que eu fiz filho com a Larissa Manoela. Eu tenho até medo de falar de alguma coisa que não seja muito infantil, porque as crianças começaram a me amar.
Mas fala a
minha
verdade.
Minha filha, por exemplo, me amou muito mais. Fiz um oral com a minha
Ingrid,
filha.
Ingrid, agora falando sério, é um trampo, né? É um trampo. Pra botar, pra estar aqui,
pra assinar o cheque.
Eu vou te falar, as pessoas acham que é muito louco a visão que as pessoas têm da nossa carreira. As pessoas acham que a gente vive no glamour. A gente não tem feriado, a gente não tem final de semana. Eu fico vendo a minha irmã, que é executiva, a outra irmã que trabalha, elas programam férias de julho, eu tenho uma inveja. Elas programam, vamos para fulano, um lugar qual? Outubro, feriado de outubro. Eu falei, meu Deus, eu não sei
profissionais liberais.
Quando
você
vai pra Angra, você tem que vender ilha de caras. Eu passei a Páscoa divulgando filme, gente. Minha filha aqui, a minha filha foi embora ontem chorando. Mamãe, você não vai passar, porque no Rio é feriado. Aliás, vamos aproveitar o feriado, gente, no Rio de Janeiro, assistir De Pernas pra Três, aquela que usa tudo. Usa qualquer coisa, qualquer papo sério. E aí minha filha foi embora chorando. Eu falo assim, caramba, eu nunca tô na coisa da, nunca tô na reunião da escola, eu não tô reclamando, eu acho um privilégio viver de arte. Privilégio, obrigada a Deus pela sua oportunidade. Tem gente que tá aí tentando e não consegue. Não é uma reclamação, é só para tentar entender como a nossa profissão não tem esse glamour todo. Eu tô aqui de Babyliss, essa roupa vai ser devolvida amanhã.
Permuta.
Entendeu? É verdade, é muita ralação. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem hora para voltar para casa.
Tudo roupa emprestada.
A gente se chove.
Marcar o cabeleireiro.
Não, se não chove no dia, não tem peça, a pessoa não chega na peça.
Obrigado, estúdio W.
É, gente, a gente tá passando por várias tragédias, várias coisas tristes, né?
É isso aí. Ingrid, você sabe que sempre um papo é bom com você. Mande um beijo pra Lolo, queria agradecer. Mais uma vez vou passar o serviço aqui, todo mundo já sabe, tava no Fantástico ontem, De Pernas pro Ar 3, nos melhores cinemas do Brasil. É um filme, como você falou, que trata do momento, né? Ele é bem atual, né?
Super
um filme,
atual.
Um filme atual.
Foi atual, um filme família. E pra quem gosta do um e do dois, né? É muito legal existir o três, né? Tem tão poucos três hoje no Brasil. É o
difícil,
final.
Né?
É difícil fazer o três. É o
você
final,
acha que pode
né?
Ter um quatro?
Não.
Tá bom.
Não, vamos pra outros filmes. Mas é o final de uma trilogia, né? É legal você ver o final.
Filmado
e é filmado pela Júlia Rezende, a primeira vez que é filmado por uma mulher. Os outros foram filmados pelo Rodrigo Santucci, pelo Roberto Santucci. Que é a Júlia Rezende, que fez vários outros blockbusters. Então é um filme muito bem filmado. Vocês vão sentir
bonito.
Assim. É bonito o filme. Vocês vão sentir em Paris.
Pelo trailer dá pra gente ver.
Ele é muito bem feito tecnicamente. E ele, além de engraçado, ele tem um questionamento. As pessoas se emocionam. Eu acho um bom fim, sabe? Pra uma trilogia. Eu queria aproveitar e convidar quem tá no Rio, todo o estado do Rio, que tá de feriado amanhã, que vão lá assistir, e vocês também vão logo, que pro cinema brasileiro é importante. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Adorei o nosso papo, nossas
muito
polêmicas.
Ah, polêmica, precisa render o bloco.
Sim. Boa, mas a gente rendeu muito.
Precisa render bloco.
Vocês não acharam que a gente rendeu?
Rendeu bastante.
Por isso as enfermeiras entraram.
Entrar as enfermeiras.
Vai ter um musical de enfermeiras pra
ver. As enfermeiras. O cara tá muito triste.
A outra já me falou polêmica.
A gente preparou a surpresa nas enfermeiras.
Eu amo as enfermeiras, vocês têm toda a razão, amigas.
Muito bem, meus amores, chegou o momento aqui da nova Previdência. Quem fala hoje é Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Vamos lá, meu querido Cabide.
E o que tem acontecido desde 2002? A Previdência tem gastado ao ano 6,5% e a arrecadação 3,5%. Quem cobriu essa diferença no ano passado? Foi o governo, teve que colocar na Previdência 279 bilhões de reais para que as pessoas aposentadas recebessem seus recursos. Este número é absurdamente alto, porque ele é 5 vezes o que se investiu em saúde e 6 vezes o que se investiu em educação. Portanto, temos sim que fazer uma reforma. Temos que pensar na Previdência, na educação e na saúde, mas é necessário uma reforma urgente da Previdência para o bem do Brasil.
Nova Previdência. Justa.
Muito bem, meus amores. Eu vou me embora. Eu vou embora. Vocês vão também?
Vamos com a Dirce urgente como é picanha.
Aí chega.
Melhor hora do dia.
Parabéns, Mano Brown, hoje, hein?
Aniversário do Mano Brown?
Não, do Mano Brown.
Aqui, Mano Brown. Lemela? Lemelinha.
Bruninho Lemela.
Para-choque Júnior. É um clássico. É um clássico Para-choque Júnior. Olha, eu vou embora. Amanhã, meio-dia, estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau.
Terminou! Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou!
mesmo. Acabou mesmo.